RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Uma vez, minha mãe mesmo falou que viu que no pátio da Opan ele já te caminhando de quatro, assim, com quatro patas, assim.
A transformação de Canuto, dirigido por Ariel Poiré, Ortega e Ernesto de Carvalho, estão na competição do Festival Latino-Americano de Documentários, que acontece em Paris até o dia 7 de abril. Ernesto de Carvalho conversou com a RFI em Toulouse durante o Festival Cine Latino, que aconteceu até o dia 23 de março.
A transformação de Canuto, nosso filme, é o resultado de mais de 10 anos de fazer filmes juntos, de uma parceria entre Ariel e eu. E é, talvez, a nossa primeira experimentação juntos dentro do campo da ficção. Dentro do universo Guarani, dentro do universo Mbuyá Guarani, de onde o Ariel é. E depois de ter feito muitas experimentações com documentário. Então, ele conta a história, basicamente, de um homem que padecia de uma doença espiritual conhecida para os Guarani, que é a doença da transformação em onça. Que é uma condição perigosa, que pode acometer algumas pessoas. E a gente fala desse assunto, dessa história real, na verdade, que aconteceu na aldeia onde o Ariel nasceu. Só que pra gente falar desse assunto, a gente acaba entrando em outras questões. No caminho, ele conta várias histórias, a partir da desculpa, digamos assim, de contar a história desse homem, Canuto.
E eu queria que você me contasse como é que vocês fizeram, como as pessoas participaram do projeto.
O filme é rodado na fronteira do Brasil com a Argentina, né? Na comunidade onde o Ariel nasceu, na verdade. A gente fez vários filmes do lado brasileiro da fronteira, no Rio Grande do Sul, na aldeia onde o Ariel mora, mas a gente realmente retornou para a comunidade de onde ele sai, onde a gente já tinha ido visitar, filmar o avô dele anos antes, e a gente realmente propôs um jogo de encenação com a comunidade, né? Então, o filme é atuado por pessoas da comunidade, que se envolveram, enfim, vários níveis no filme, mas como é uma história, digamos assim, difícil, é uma história sombria, é uma história que às vezes é complicado, delicado, né? Perigoso falar dela. Então foi um longo processo, né, também de desenvolver o próprio roteiro do filme na comunidade, a partir do que é possível ser dito, né? Então a gente constrói um jogo de cinema na comunidade, na verdade, e que as pessoas se envolveram muito, enfim, que transformou as nossas vidas e transformou a vida das pessoas da comunidade, e que foi, enfim, bem recebido, e a gente já passou o filme lá várias vezes, e agora estamos circulando com filme por festivais de cinema.
Vou ter que ser como uma onça de aguareté. Vou não estar chegando a tua casa de mirar televisão.
Tinha realmente as patas cambiadas. Como estavam seus dentes? Necessito saber exatamente o que lhe passou.
E o filme trabalha também com a questão de povos originários, adaptação cultural. Como é que é nessa aldeia específica? Como que é esse processo?
As comunidades indígenas, as comunidades originárias, né, como muitas vezes são chamadas na Argentina, têm seus projetos de povo, né, seu projeto, a sua história própria, né? Então, um dos grandes desafios nesse mundo pós-colonial que a gente vive, né, que é um mundo cheio de violências, cheio de racismos, ou seja, contar histórias numa comunidade é, às vezes, um ato leve, de brincadeira, às vezes, né, de humor e de está dentro de um ambiente narrativo das histórias que a comunidade sempre se conta, né? Mas também é, às vezes, lidar com a violência do processo colonial e, às vezes, é lidar com a violência da resistência pelos territórios, por exemplo, né? A soberania, do ponto de vista de ter as suas próprias regras, né? De ter a sua própria forma de vida, né? Então, o cinema, ele participa dessa resistência. O cinema, ele é uma forma de soberania também. Quem sabe a gente pode até chamar de soberania audiovisual. Então, ter o direito de contar as próprias histórias, digamos, é importante, assim como ter o seu próprio território, assim como poder sobreviver no território, né? O cinema indígena, digamos, o nosso filme, ele é parte do ambiente mais amplo do cinema indígena, né? Mas de uma maneira particular, de uma maneira bastante singular. Ele é uma colaboração entre um diretor indígena e um diretor não indígena, mas ele só é possível porque a gente viveu no Brasil ao longo de vários anos, e por conta do projeto Vídeo nas Aldeias, da construção desse ambiente do cinema indígena, a ideia do cineasta indígena, né? E ele é resultado dessa construção. Então a gente pode, quem sabe, inclusive, extrapolar certas ideias do que é fazer um filme, ou seja, já brincar com outras formas, né? E é um cinema em desenvolvimento. Mas a construção desse cinema indígena, politicamente, é muito importante.
E qual a importância de mostrar esse tipo de trabalho no exterior?
A gente faz o filme principalmente para o filme ser visto ao redor, né? Ou seja, o filme ele tem vários impactos, qualquer filme que a gente faça, né? Tem um impacto que, inclusive, é na comunidade, na própria comunidade, do lado da comunidade, na cidade próxima da comunidade. Tem um impacto nacional, né? Como que o filme vai mudar a representação dos povos indígenas. Qualquer filme, na verdade, que a gente faça, né? Tem uma capacidade de transformar a política da representação daquela comunidade nesse cenário. Mas com relação a circular em festivais internacionais, muitas vezes a gente faz isso para poder voltar para o Brasil, né? Ou seja, a gente está em diálogo com o cinema mundial para poder trocar sobre o que é fazer cinema, para poder ter um debate estético, um debate formal, um debate político com pessoas de outros lugares. Mas eu acho que a principal motivação de levar o filme para fora é poder ser mais visto no Brasil, curiosamente, né? Enfim, é uma realidade que a gente tem muita dificuldade de encontrar espaços para mostrar filmes, né? Hoje em dia, é meio que uma ida para voltar, sempre assim.
Obrigada, Ernesto de Carvalho, co-diretor de A Transformação de Canuto.
Como vai, Canuto?